Olá, folhas sambistas de todo o Brasil. Eu sou a Juliana Yamamoto.
E eu sou a Beatriz Freire.
E está no ar mais um podcast do Carnavalize, da nossa série Giro Ancestral. Esse é o nosso terceiro podcast baseado na nossa série de textos que foi ao ar no mês de junho, lá no site do Carnavalize, e você pode conferir. Nosso primeiro podcast teve como convidados a Skell e o Jeff. E nele abordamos um pouquinho sobre a arte de mensagem porta-bandeira, os movimentos, a função de um casal. E no nosso segundo podcast, nós tivemos a presença das convidadas Vivi Martins e Dani Renzo, onde falamos um pouquinho sobre o julgamento do quesito em São Paulo e Rio de Janeiro, as semelhanças e diferenças. Esses dois podcasts vocês podem conferir em todas as plataformas: Spotify, Deezer, Google, está lá e está imperdível. Prestigiem. Nosso terceiro e último programa da série, nós iremos falar um pouquinho sobre a nova geração de porta-bandeiras que vem surgindo nos últimos anos e estão marcando seu nome no quesito. A nossa primeira convidada é a porta-bandeira oficial do Acadêmicos do Grande Rio, Tassiana Couto. Tassi, é um prazer tê-la aqui. Estamos muito felizes de você aceitar o nosso convite.
Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Falar da nossa arte é sempre muito prazeroso. Eu estou bastante feliz.
Ai, que bom, o prazer é nosso de estar aqui com você. A nossa segunda convidada é a primeira porta-bandeira do Acadêmicos do Tucuruvi, do Zaca, a Valesca Gomes. Val, é um prazer estar conosco e muito obrigada por estar aqui com a gente nesse podcast.
Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar do lado da Tassi, falando um pouquinho da nossa arte, que é o que a gente mais ama. E fiquei muito feliz com o convite, viu? Muito obrigada.
Pois é, a gente agradece demais a presença de vocês. E antes da gente começar nosso papo aqui, conhecer mais desses nomes, de quem são as novas porta-bandeiras dessa geração que vem surgindo aí, quem são as mulheres que vão marcar o nome nesse quesito daqui, já marcam e vão continuar daqui a muitos anos, para vocês conhecerem. Eu quero falar rapidinho sobre a campanha que o Carnavalize está lançando do Padrim. É uma campanha de financiamento, né? Então a gente tem alguns planos com assinaturas mensais, com valores que partem de R$ 5 até os valores um pouquinho mais altos. E aí a gente tem um planinho de recompensas para cada valor de cada um dos nossos padrinhos. Então, assim, vocês podem ajudar o site, o nosso projeto, né, aí para frente, a gente conseguir crescer e alçar voos maiores. Então, basta acessar www.padrim.com/carnavalize ou procurar os links nas nossas redes sociais e contribuir como cada um puder. Mas aí vamos seguir. Como eu falei, hoje a gente vai conversar com a Tássia e com a Valesca. A gente, nesse texto e agora nesse podcast, teve um intuito muito claro, que é de apresentar o nome de novas gerações de porta-bandeiras, tanto do Rio quanto de São Paulo. No texto, a gente selecionou cinco de cada e hoje, nesse podcast, a gente trouxe uma representante de cada uma dessas cinco. E aí escolhemos a Tassiana e a Valesca. E a gente quer realmente que o público conheça quem são esses nomes, essas defensoras desses pavilhões que estão surgindo aí, que já são, já tiveram, alcançaram um patamar firme dentre essas novas porta-bandeiras. E apesar da gente usar essa designação nova, isso não quer dizer que elas caíram de paraquedas onde elas estão e que elas começaram ontem. Elas são novas de idade, mas tem aí um caminho trilhado já há muito tempo. Muitas delas, incluindo todas as que estão lá no nosso texto, desde criança, e a gente quer que vocês conheçam hoje especificamente a Tassi e a Val, e a gente convida vocês também para lerem lá no nosso texto, no Carnavalize, quem são as outras oito participantes dessa nossa lista, para que a gente possa estar atento aí quem são os nomes dessa nova geração. Em pouco, tá perguntando para a Tassi, e aí depois a gente troca para Val, faz essa dobradinha. Como surgiu o interesse de vocês pela dança de mestre Sala e porta-bandeira? Se foi alguém da família que levou? Como começa essa história de vocês com a arte do casal?
A minha mãe, ela foi porta-bandeira, do primeiro quadro de Casais Mirins da Grande Rio. Então, desde muito cedo eu ouvia falar, né, sobre a nossa arte, inúmeras histórias. Eu acredito que ali já tenha despertado uma certa curiosidade. E desde meus primeiros meses de vida, eu já estava frequentando a quadra da Grande Rio. Então, eu fui crescendo ali e vendo os casais da casa bailar, a Skelet, a Dicley, a Renata, o Jorge Luiz. Então, foi despertando, né, o amor, o carinho, o encanto pela dança do casal de Messalha e Porta Bandeira. E de 2006 para 2007, os meus pais me inscreveram na ala de casais mirins para que eu pudesse dar os meus primeiros passos.
Maravilha. Então, aí você tem uma presença muito forte da sua família, que aí trouxe como se fosse uma herança mesmo para você poder seguir aí por essa arte, né, Tassi?
Sim, a minha mãe não deu continuidade, né, por motivos pessoais, mas hoje eu tô aí seguindo e trilhando esse caminho, né, de amor pela arte. Hoje ela tá do meu lado, me acompanha, toda a família faz parte, né, da agremiação, então acho que não teria como ser diferente. E se eu não fosse porta-bandeira, com certeza estaria em outro quesito, eu estaria no meio do carnaval também.
Maravilha. Val, a gente quer conhecer um pouquinho de você também, como começa a sua relação com a arte do mestre Salles da porta-bandeira. Uhum. Você teve alguma influência familiar? Você viu essa vontade florescer sozinha? Conta um pouquinho pra gente.
Então, a minha família também sempre foi do carnaval, né? Então, a minha mãe ficou grávida, meu pai era um diretor geral do Vai-Vai, e eu frequentei escola de samba desde que eu nasci, né? Então, a figura que sempre chamava a minha atenção era a porta-bandeira, porque como eu ia desde criança, na minha cabeça, assim, eu lembro que eu via a Dona Enedir, né? Ela era a primeira porta-bandeira do Vai-Vai na época. Para mim, gente, na minha cabeça, assim, de criança, era uma princesa. Era, assim, eu ficava encantada. E a minha mãe já foi rainha do carnaval. Mas eu nunca gostei de sambar. E meu negócio era porta-bandeira. Porta-bandeira, porta-bandeira. Desde criança eu pedia para os meus pais, né? Tipo, me leva no curso, que já tinha o curso aqui em São Paulo, que é a nossa associação de mestre porta-bandeira. E aí eu insistia muito, quando eu ia no Vai-Vai, eu não desgrudava da porta-bandeira, assim, foi uma coisa que foi desde criança, assim. E aí a minha mãe me levou, já quando eu tinha 8 anos, no meu primeiro curso. E foi uma coisa que eu fiz, assim, fui o primeiro dia e nunca mais parei, gente. Foi uma que realmente, assim, encaixou, assim, na minha vida. Se eu não fosse porta-bandeira, como a Tassi falou, com certeza eu seria alguma outra coisa dentro de uma escola de samba, porque a minha infância e a minha vida toda, né, minha família é do carnaval. Então, talvez eu seria de uma comissão de frente, eu seria envolvida com alguma coisa, com certeza, porque isso é uma coisa que veio de família. E aí, minha mãe me levou a primeira vez e não parei mais, desde o meu primeiro curso de Messalha e Porta-Bandeira.
Maravilha. Então, as duas já estão aí muito ligadas à arte do casal desde pequenas, né? E aí, agora eu vou voltar para a Tassi. A mãe integrou o primeiro quadro de casais de porta-bandeiras da Grande Rio. Então, você nasceu dentro da escola, como se citou, e foi pela Pimpolhos da Grande Rio que você começou ainda criança. Desfilou em ala e depois começou na escola Mirim. Eu queria que você contasse um pouquinho mais de todos esses seus anos dentro da Grande Rio. Você tem muitos carnavais, você tem praticamente a sua vida toda, sua infância, sua adolescência, sua juventude misturada à escola. Queria que você falasse um pouquinho mais disso pra gente.
Bom, depois de... Na verdade, vale ressaltar aqui que você falou que eu participei do primeiro quadro. Foi a minha mãe que participou do primeiro quadro de casais. Quando eu comecei a dançar, já tinha muita gente dançando aí, já tinha passado muitos casais pela casa. Eu tô desde sempre dentro da quadra, vendo tudo aquilo, sentindo essa energia do samba, essa energia de família que é a Grande Rio. Então, eu fui me encantando, né, por essa questão do samba, do carnaval. E só é permitido você desfilar a partir dos 5 anos, né? Eu não sei nem se continua essa sendo a faixa etária. Mas só com 5 anos eu comecei a desfilar na ala de crianças, na Pimpolhos da Grande Rio. No, assim, meu primeiro desfile era uma coisa que eu já queria estar ali em destaque. Estava ali toda a fila de crianças ali alinhada e eu querendo dançar, pular, me divertir, tipo, ali sozinha. Como é o casal de Messalha e Porta-Bandeira, né? Querendo ou não, a gente está ali em destaque. É só nós dois.
se apresentando para todo o público. E acredito que no, desfilar em ala não fosse algo que eu gostaria muito. Então, como eu já estava vendo os casais da casa dançar, eu já tinha me encantado pela arte. Meus pais me inscreveram, né, no quadro de casais mirins da escola mãe. E eu fiquei no quadro até o fim dele. Ali eu pensei que o sonho, né, de ser porta-bandeira tinha acabado, porque eu já não via mais como continuar. E como a minha mãe tinha feito há muito tempo atrás aulas no Mestre Dionísio, e a minha avó acabou lembrando aqui, escutou no rádio também, que estavam abertas as inscrições, e a minha mãe me levou até lá. E eu tive a Magda como professora, tive a Cíntia, o Claudinho, a Mônica, a Roberta. E, assim, só foram grandes incentivadores da dança para mim. São pessoas que me ensinaram muito, que continuaram contribuindo e contribuem até hoje, por onde eu passo e por onde eu encontro eles. Depois do fim do quadro, eu fiquei fazendo essas aulas, né, no Mestre Dionísio. E a minha mãe me pegou e falou assim, ah, já que você não gosta de desfilar, né? Na aula das crianças, então tinha um quadro também de casais na escola mirim, e a minha mãe conseguiu me inscrever nesse quadro, onde eu fiquei durante 2 anos. Nos próximos anos eu vim a ser segunda porta-bandeira da Pimpolhos também por 2 anos, e durante 3 eu vim a ser primeira porta-bandeira. Em 2016 eu fui convidada a ser segunda porta-bandeira da Rocinha. E no ano de 2017, numa reunião que sempre ocorre aqui na quadra da direção de harmonia, diretoria da escola, meu presidente pediu que eu e meu mestre de sala, na época, o Felipe, nos levantássemos, e ele anunciou que nós éramos o terceiro casal da escola. Assim, foi uma grata surpresa, porque não era algo que eu esperava, mas era algo que eu desejava muito, defender qualquer pavilhão que fosse da minha escola do coração. Não, eu não digo estar de volta, né, porque eu nunca saí, mas estar ali junto com a minha família, ser porta-bandeira da minha escola do coração. 2017 e 2018 eu fui terceira porta-bandeira da escola, e do carnaval 2019 foi mais uma vez uma grata surpresa, algo que eu não esperava. Eu vim assumir o posto de primeira porta-bandeira e estou aí ocupando esse posto
e arrasando muito.
Com certeza. É muito legal, Tassi, porque isso mostra que a Grande Rio apostou numa prata da casa, né? Apostou no seu trabalho, na sua dança, para ser primeira porta-bandeira junto com o Daniel. Isso mostrou que eles realmente olharam para dentro da escola, olharam para as pratas da casa, para realmente confiar e dar essa oportunidade para você. E Val, agora um pouquinho com você. Você já passou por várias escolas. Você Isso. começou na Unidos de São Lucas, mas a sua carreira decolou na Tom Maior, quando você foi segunda porta-bandeira lá. Aí depois você recebeu o seu maior desafio até aquela época, que foi ser a primeira porta-bandeira da Independente Tricolor. Mas eu acho que o grande boom da sua carreira foi no Tucuruvi. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente a sua relação com a escola. Você já está lá há um bom tempo, colocando notas máximas. Eu queria falar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua relação com a escola, com o seu Jamil, com a comunidade. Como que você fez, como foi para você entrar lá na agremiação?
Então, como você falou, Ju, eu já passei por muitas escolas. E faz 5 anos, agora eu vou para o meu 5º ano de acadêmicos do Tucuruvi, né? Todas as escolas que eu passei têm um lugar especial no meu coração. São escolas que até hoje, quando eu tô a paisana, eu gosto de visitar, eu gosto de ver os meus amigos. Mas o Acadêmicos do Tucuruvi tem um lugar especial no meu coração, porque lá eu realizei a maioria dos meus sonhos, né? Então, eu costumo dizer que eu não nasci Tucuruvi, mas hoje é a minha escola de coração, é o meu pavilhão mesmo, independente da minha família toda ser vai-vai, porque quem viveu a história no vai-vai foram os meus pais, né? E não fui eu. Então, a minha história foi feita de uma outra forma. Eu nunca fui de escola, tipo, de repente assim, ah, a Valesca é do vai-vai porque o pai dela era de lá. Eu fui por outros caminhos, né? E a Tucuruvi foi uma surpresa muito grande na minha vida. que foi uma coisa muito positiva. É, eu não esperava nem ter sido chamada, na verdade, para dançar lá, porque quando eles ficaram sem primeira porta-bandeira, eu não conhecia ninguém, gente, da escola. Então, eu até pensei, ai, gente, como que eu vou dançar lá? Eu estava sem escola na época, eu nem conheço ninguém. E aí, a diretoria me chamou para uma conversa. E aí, a gente conversou e começou a dar certo, de uma tal maneira, também resultados, claro. Eu fui ficando, assim, tipo, a cara da escola e a escola minha cara. Fui fazendo muitos amigos, até porque a gente vive mais, né? Eu acho que a Tássia também vai concordar. Às vezes, a gente passa mais tempo lá do que na nossa casa, né? Então, foi se tornando realmente uma família para mim. É, esse ano que eu tive problemas com troca de mestre e sala, a escola me abraçou muito, assim, sabe? E também foi uma coisa que talvez tenha despertado mais ainda o meu amor e o meu respeito pela essa comunidade, porque quando eu mais precisei, que foi nesse momento que eu tive em cima da hora ter que mudar de mestre-sala, meu mestre-sala saiu, em momento nenhum essa comunidade, essa diretoria me pressionou, né? Me julgou, ou tipo, olha, você vai trazer quem você quer, que todo mundo sabe que eu trouxe um aluno meu, então você vai se der alguma coisa errada, sabe assim, gente, esse tipo de pressão nunca fizeram comigo. Então, são coisas que foram me valorizando como profissional e assim, eu tô no meu quinto ano, eu brinco muito, eu falo assim, gente, quando o seu Jamil não me quiser mais, eu saio da escola, porque é uma escola muito tranquila de trabalhar, é uma escola muito organizada. E eu acho que foi um casamento, está sendo, por enquanto, um casamento perfeito, assim, sabe?
Ai, muito legal isso, Val, porque a gente tá vendo a sua trajetória no Zaca, né? O quanto você realmente se dedica e se entrega à escola. E isso é muito, muito de se ver. E aí, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência de vocês como primeira porta-bandeira, né? No caso, Tássia, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência no primeiro ano que você defendeu o pavilhão oficial da Grande Rio, em 2019, com o Daniel. Como que foi a emoção? Como que foi os ensaios? A parceria com o seu mestre sala? Como que foi para você esse primeiro ano de estreia?
Bom, como eu já disse anteriormente, foi uma surpresa, né? Era algo que eu não esperava em nenhum momento. Quem me conhece, que falava comigo, nossa, Tássia, você tem vontade de ser a primeira porta-bandeira? Eu sempre respondia que não, porque o meu sonho era estar defendendo o pavilhão da Grande Rio, fosse em qualquer posição que seja, e eu não me achava, não me julgava, né, preparada para isso. Eu me preparei para estar no posto depois que a escola me deu a oportunidade. Foi tudo meio assustador no início, né, porque era algo muito novo. Há uma diferença da dança de segundo, de terceiro casal para a dança de primeiro casal. Você conta pontos para a agremiação. Antigamente era como se eu me dedicava, assim, mas era como se eu só passasse na avenida. Eu não tivesse. Eu brincava mais, entendeu? Eu não tinha a responsabilidade de estar pontuando. Porque qualquer décimo que a gente perde, ali a nossa escola pode acabar descendo ali na posição. Então, para mim, era algo muito, muito assustador. Mas eu tive grandes profissionais do meu lado. Tive amigos, tive minha família me apoiando o tempo todo, me incentivando. Das vezes que eu pensei em desistir, eles estavam ali o tempo todo comigo. Não, tá, se continua. Quem esteve próximo de mim ou que assistiu alguma das lives que eu participei, eu já falei em alguns momentos que próximo ao carnaval, que as coisas assim... Eu sempre tive muita dificuldade, né, em dançar com fantasia, que é o principal, que é o mais importante, né? Você passa na vida de fantasia e eu sentia muita dificuldade. Então, esse era meu maior medo quando eu fui alçada ao posto. Caramba! É a minha maior dificuldade, é o momento que eu preciso dar o melhor de mim, é o momento que eu vou estar contando pontos para a escola. Então, isso me assustava muito, mas eu tive a Beth comigo, eu tive o Dani, que é uma pessoa sensacional e que era uma sala experiente, né? Então, dividiu muita coisa comigo. A Beth e o Hélio, que são dois coreógrafos maravilhosos e que
foram anjos na minha vida. O Bruno, que veio para somar com a questão da preparação física, porque eu sentia um cansaço enorme. Conseguia chegar até o meio da avenida com a mesma energia que eu começava. E é um clima muito gostoso, entendeu? É um clima de família o tempo todo. A minha comunidade me abraça, os meus presidentes, o público que vai ali para assistir. Então, quando você pensa em desistir em alguns momentos, essa energia desse calor humano, a energia, as mensagens que as pessoas nos mandam nas redes sociais vão nos alimentando e a gente continua o nosso trabalho. Então, foi um ano de muito aprendizado, sabe? Foi um ano de desafios diários. Tudo que eu achava que eu não era capaz de fazer, eu vi que eu podia fazer e que eu podia ir muito mais além. Então, eu gosto de dizer que o meu primeiro ano foi um ano de desafios e de muito aprendizado. E a emoção do desfile é algo inexplicável, né? É indescritível. Você só sente. É isso.
Ai, que legal, Tássia. Acho que foi muito, muito, muito interessante ouvir, né, esse depoimento, para se sentir um pouquinho como que foi essa experiência de ser a primeira porta-bandeira no primeiro ano, né? Os ensaios, porque as pessoas acham, né? Muitas pessoas que não acompanham a gente, que não acompanha como nós acompanhamos todo o pré-carnaval, acha que é super tranquilo, só vestir lá a fantasia de 20, 30 quilos e pra vida. Não é assim que vocês ensaiam, não, madrugada, madrugada adentro, tem os ensaios específicos, ensaios no sambódromo, prova de fantasia. Uhum. Então, é realmente um trabalho, um esforço muito forte para realmente trazer a nota para a escola. E também tem aquela coisa de nervosíssimo por ser o primeiro ano, ano de estreia, todo mundo tá olhando para você, né, porque é o primeiro ano, então realmente parece que é uma pressão dobrada, mas você conseguiu tirar de letra e isso é muito incrível. E Val, eu queria que você falasse um pouquinho também da sua experiência como primeira porta-bandeira, como no primeiro ano no Tucuruvi, que foi em 2017, e logo no primeiro ano você já conseguiu trazer a nota máxima, e eu lembro muito bem que nesse ano poucos casais trouxeram a nota máxima. Muitos casais perderam décimos. Uhum. E você foi um dos únicos casais, no especial, que trouxeram a nota máxima. E também, eu me recordo que quando você foi anunciada, houve um pouco de resistência de algumas pessoas, porque não conheciam o seu trabalho, duvidavam da sua dança, e realmente ficavam desconfiados. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi a sua experiência no primeiro ano, como que foi os ensaios, como que foi lidar com essa desconfiança e essa insegurança por trás. Conta um pouquinho pra gente.
Então, quando eu assumi o pavilhão na Independente, que foi a minha primeira estreia, minha primeira vez como porta-bandeira, todo mundo sabe que eu tive problema por causa do tempo, e choveu muito, e o desfile foi uma frustração, e as notas foram péssimas, porque caiu um dilúvio. No segundo ano que eu defendi o pavilhão do Morro, eu tive descarte por causa da fantasia, não foi nada com o meu trabalho. Só que eu tinha feito uma substituição, né? Então, automaticamente, eu fiquei sem escola. Mas tinha esse histórico aí. E aí, quando eu fui na Tucuruvi, algumas pessoas falavam isso, falavam que eu nunca tinha trazido nota, ou tipo assim, que eu só era bonitinha na quadra, e quando eu chegava no desfile eu não dava certo, porque eu também, como a Tássia, eu sempre tive problema com o peso de fantasia, tá? Então eu tenho que me preparar muito, porque eu também sinto esse cansaço, eu também sinto essa insegurança, tanto que eu tenho que tomar muito cuidado com a minha fantasia, porque se colocar um monte de coisa em cima de mim, eu não rendo, não adianta. E eu não tenho o menor problema em falar isso. Então, quando eu fui para Tucuruvi, algumas pessoas ficavam meio assim. Então, a gente teve que fazer uma preparação muito, muito, muito intensa. E como era meu primeiro ano no especial, eu ensaiava muito com a fantasia. Apesar que todo ano eu faço isso. Mas, assim, ensaiei muito. Tive também preparadores. A Ana Reis preparou a gente. A gente fazia vários tipos de aula e vários tipos de ensaio. Mas, assim, muitas pessoas falavam assim, até na minha cara mesmo, tá, gente? Val, que legal que você tá esse ano, porque você não vai trazer nota e aí o ano que vem é outra. Tipo, as pessoas desacreditavam muito. Mas isso foi bom pra mim, gente, porque eu ia me preparando, e falava assim, não, vou ter que trazer a nota máxima, porque tá todo mundo desconfiando de mim, né? E a escola, como sempre, como eu falo pra vocês, o Tucuruvi tem esse clima, eles sempre passam segurança. E aí eu até acho que foi uma das coisas que foram primordiais pra mim, foi que, tipo, um dia antes do desfile, A direção de carnaval fez uma reunião com a gente e falou assim para mim: Val, qual que é o seu maior medo hoje? Aí eu falei assim: ah, gente, é de não trazer a nota e vocês me mandarem embora, porque eu gostei muito da escola e eu queria ficar mais tempo aqui com vocês, só que eu sei que vocês precisam da nota, e se eu não trouxer a nota, vocês vão me mandar embora, como todas as escolas de samba que eu passei, né? Aí meu diretor-geral falou: Val, então, ó, já vamos resolver uma coisa aqui, o desfile é amanhã, né? Você já tá renovada pro próximo carnaval, esse é o seu medo? Você fez um trabalho incrível, a escola te adorou, a comunidade adorou você. Você realmente nos surpreendeu. Então, se esse é o seu medo, você pode desfilar amanhã de boa, entendeu? Porque a gente não vai te mandar embora. Então, isso pra mim, gente, foi uma coisa que fez muita diferença na hora. Porque eu falei assim, meu, eles confiam em mim. Então, eu fui pra minha estreia extremamente nervosa, gente, como eu sempre fico. É, quando eu vi a arquibancada cheia, porque eu vim do grupo de acesso, eu nem acreditava. Pra mim era, tipo, realmente tudo um sonho, porque eu sonhei muito em defender um pavilhão de uma escola de especial. Eu queria muito, sempre tive essa meta. Então, foi um sonho pra mim. E aí, a gente, no desfile, a gente já foi sentindo que estava fluindo muito bem as coisas, assim, né? No olhar, o apresentador passando. Tanto que no meio da pista, o Dalton da Rede Globo já avisou a gente, falou assim, ó, quando acabar, a gente vai subir só com o casal. Então eu falei assim, nossa, deve estar sendo legal, né? Porque se eles já estão chamando a gente para subir para a cabine da Globo e tal. Enfim, a gente via assim, no desfile acabou, tivemos aquele momento, subimos para a cabine da Globo, enfim. Foi tudo ótimo, mas assim, gente, eu tava morrendo de medo, né? Porque a gente não sabe o que passa na cabeça do jurado. De repente foi bom para mim, mas não foi bom para ele, né? Verdade. E aí, quando veio a apuração, gente, eu passei mal aqui na minha casa, assim. Vocês não têm noção, eu chorava. Até hoje eu também choro, mas assim, eu passei mal, fiquei de pressão baixa. Porque eu via grandes portas-bandeiras sendo descartado, nota. E quando eu chegava na minha... Eu via, tipo assim, uma porta-bandeira muito boa. 9.9, eu falava, gente, eu também vou perder ponta. E vinha na minha vez, vinha 10. Aí eu falava, meu Deus, eu não tô acreditando nisso. E tanto que as pessoas me julgavam, falavam que eu não ia trazer nota. Foram só 3 casais que trouxeram a nota máxima esse ano. E no acesso também foram pouquíssimos casais, porque tinham mudado os jurados. E eles foram bem rígidos nesse primeiro ano. Então, para mim, foi tipo uma superação minha e para as pessoas realmente acreditarem no meu potencial, que eu sempre me dediquei à arte de mestre-sala e porta-bandeira. E eu me preparei para aquele momento, né? Eu me preparei para tudo aquilo. E muitas pessoas não acreditaram, então isso foi ótimo. Graças a essa nota também e a nossa nota da bateria, a gente conseguiu segurar a escola no especial mais um ano. Então minha comunidade também me olhou com outros olhos, tipo, né? Porque a gente sabe, né, gente? A gente tem que trazer o resultado, ponto. Não tem jeito. Então, tipo assim, eu fiquei muito feliz, porque eu passei um ano dificílimo, com muitas pessoas desacreditando, muitas pessoas dando risada. Igual você falou, Ju, uma certa resistência até da própria comunidade, porque a escola tem uma identidade com a Thaís, que era uma porta-bandeira que ficou 13 anos defendendo o pavilhão oficial, né, daquela escola. Então, quando chega uma pessoa nova, tem uma resistência, né? Então, foi, gente, para mim foi um sonho, assim, foi um sonho, foi muito difícil mesmo a minha preparação. Foram dias, noites, como é todo ano, eu acho que nunca vai mudar, enfim. Mas foi um dos maiores dias da minha vida, assim, de glória mesmo, assim, sabe? Porque foi muito difícil.
E eu acho que a melhor coisa da gente ouvir tanto a Tassi quanto a Valesca falando desse primeiro ano como porta-bandeira na Grande Rio, como porta-bandeira no Zaca, é da gente ter o conforto de hoje, depois que o Carnaval 2020 passou. E a gente está aguardando para saber, aí em São Paulo as coisas já estão mais definidas, mas no Rio, quando vai ser o próximo carnaval, é que vocês estão plenamente confortáveis de terem trazido a nota para as agremiações de vocês nesse carnaval de 2020. Eu vou começar pela Tassi. Tassi, você mesma falou que o bailado do terceiro, do segundo casal, para o primeiro era muito diferente. Então você teve que se preparar ainda mais para dançar com a fantasia ao longo de toda a avenida Render Igual. E a sua preparação de 2019 para 2020 se intensificou muito mais. A gente percebeu isso. É, eu lembro assim, que era muito chocante, muito bonito, mas era chocante num jeito muito bom, assim, no melhor sentido da palavra, de ver você, a sua apresentação do Carnaval de 2019 para você dançando na final de samba já, preparando para o Carnaval 2020. A gente também sabe, sim, que você teve uma preparação muito mais intensa com a Beth Bejani, sim, sim, que teve ao seu lado ao seu lado e do Daniel. E você chegou na avenida, deu um show para 5 jurados, e você não apenas quarentou, como você cinquentou. E ainda fez isso ao lado da porta... Você foi a porta-bandeira vice-campeã do carnaval e fez isso ao lado da porta-bandeira campeã do carnaval, que é a Ruth, que está aí, sim, há muitos anos. E ao lado da Marcela, que foi estandarte de ouro. Como que isso se organiza na sua cabeça? Conta um pouco mais desse carnaval, como foi sua preparação, como foi o dia, como foi a sua reação ao saber das notas que você... Estourou a boca do balão, de verdade, né? Conta um pouquinho mais pra gente.
Então, foi um projeto, assim, muito gostoso de vivenciar, porque foi tudo construído nos mínimos detalhes. A gente, assim que passou o carnaval e nós recebemos as justificativas do carnaval anterior, que a gente soube, né, que não foi tanto em cima da dança do casal, e sim muito em relação à fantasia. Então, assim que chegaram os novos carnavalescos, a gente quis conversar logo para acertar tudo isso, pedir que as fantasias não fossem de cores diferentes. Foi tudo muito conversado, tudo muito pensado, tudo muito estudado. A gente já estava... Eu já fazia balé, a gente já estava com essa preparação com a Beth no ano anterior. Mas para o Carnaval 2020, a gente teve a oportunidade de começar as aulas no Teatro Municipal. Então, foi algo que nos ajudou muito. A Valesca é bailarina, né? E ela sabe o quanto isso ajuda na questão da postura, na questão da movimentação de braços, de deixar a luz sair de dentro de você, o que a Beth cobrava muito da gente. E hoje o Dani também diz que teve uma grande diferença e a gente segue fazendo as aulas de balé. Os treinos com o Bruno também se intensificaram bastante. Eu já senti a diferença no primeiro ano, mas eu tinha que ainda podia ir muito mais além, que podia me preparar ainda muito mais, e assim foi feito. Até porque o Bruno chegou no nosso primeiro ano já na metade do caminho. Eu tinha um outro preparador físico, e porque o Bruno ele estaria indo para fora do país, não conseguiria fazer esse trabalho com a gente, mas aí por problemas lá pessoais ele acabou retornando e começou esse trabalho, e a gente viu o quanto fazia diferença e deu continuidade agora no Carnaval 2020 com ele. A gente fez as aulas de afro com o Ali, bailarino da comissão de frente, como era um enredo que tinha essa questão da ligação com as nossas raízes, né? com o afro em si. A gente precisou também se preparar em relação a isso. Nossa fantasia não era Exu e Pombagira. Tinha outras duas propostas de desenho para a gente, e que a gente acabou não chegando a um acordo do que nós gostaríamos de estar vestindo. E a ideia, acho que tudo já estava ali na nossa vida, tinha que ser assim. O pessoal do ateliê lá em cima, os meninos, me deram essa ideia, falaram que nunca tinha visto um casal vestir Exu e Pombagira na avenida, e eu levei essa ideia até os nossos carnavalescos. Eles super toparam a partir daí, do momento que eu falei, né, dessa opção. E eles abraçaram, os outros meninos já foram surgindo com ideias, como os nossos guardiões deveriam vir, né? Com os alguidares, batendo pau na avenida. A gente começou a trabalhar em cima disso. O nosso samba falava muito mais de Oxóssi e de Iansã. Então, a gente recorreu a mãe de santo, a pai de santo. A gente perguntava a todo mundo que a gente podia perguntar se Exu e Pombagira poderiam dançar para Oxóssi e para Iansã. E a gente teve a resposta que sim, então a gente começou a trabalhar em cima disso, né? A gente gosta muito da dança tradicional, mas acho que tem que ter assim, um pouquinho da inovação. Com o passar do tempo, as coisas foram mudando e hoje os jurados querem ver um pouquinho disso. Então, tinha um pouco da teatralização, a questão de incorporar o personagem, mas tinha também o lado tradicional da dança. Bom, foi um desfile de uma energia surreal. Quem assistiu, quem estava lá sabe. Eu não consigo descrever assim para vocês o que a gente sentia ali naquele momento, em alguns momentos que o meu corpo já não respondia mais por mim. Foi algo muito foda, de verdade. Passar ali na avenida representando o Exu e Pombagira era um ano que a Grande Rio estava sendo muito aguardada. Então, tinha também um pouco de medo, né? de como seria isso tudo, e foi tudo muito lindo. E quando as notas vieram, era como se eu tivesse tirado um carro alegórico das minhas costas, porque a grandia era muito aguardada, gente. Então, qualquer décimo que a gente perdesse ali, a escola desceria na colocação. A escola brigou até o último momento pelo primeiro lugar. Então, eu tirei esse, consegui tirar esse carro alegórico da minha escola, fiquei muito aliviada e muito feliz também poder contribuir com a nota máxima para a nossa escola.
Maravilha, a gente vê aí que é mais importante, tão importante na verdade, né? Quanto isso foi todo o aparato dessas notas, na verdade, é tudo está dentro desse processo de preparação, de toda a estrutura que a escola ofereceu, de todo o abraço que teve em torno do casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, né? A gente já comentou isso até aqui no podcast algumas vezes. É um quesito que depende de duas pessoas. Se sua diretoria, se sua presidência não abraça a preparação daquele casal, então, na verdade, ela está dando um tiro no próprio pé, né? O casal não basta você dar a fantasia e dizer, vai lá e dança. Isso não tem como acontecer. Até pode ser que aconteça, mas dar toda a base para vocês é super importante. E aí, somado ao talento de vocês, isso vai dar resultados incríveis para a escola. Val, vamos falar de você. Você já citou um pouquinho para a gente aí, já adiantou o que a gente ia falar. Você trocou de mestre-sala antes do carnaval. Teve essa questão do desafio. Dançar com um mestre-sala novo, assim, uma nova configuração de casal, é sempre um momento que requer atenção, requer muita preparação, é um outro corpo que está se habituando a dançar junto com o seu. Conta um pouquinho pra gente dessa sua preparação para o carnaval de 2020, como foi esse processo. Você falou que a escola te ajudou, mas se você puder dar mais detalhes de como foi tentar fazer essa dança acontecer aí com esses corpos se acostumando a dançarem enquanto casal. E sobre a sua recepção das notas, como seu estado na apuração.
Então, eu acabei fazendo a troca de mestre sala no final de novembro, né? Já estava bem em cima. E aí eu falei assim, bom, eu tenho que trazer alguém. E eu dava aula na Associação de Mestre Sala e Porta Bandeira, né? E aí eu também queria que fosse algum dos meus alunos, porque eu acho que isso é motivador, né? Assim, talvez eu chamasse uma pessoa que já dançasse ou que já tivesse nome, eu não seria eu mesma, né? Eu iria toda contra os princípios que eu falo muito, a Ju sabe mais ou menos, porque a gente tem a nossa convivência no curso. E eu sempre falo que eu queria que o jovem tivesse mais oportunidade, né? No quesito Mestre Sala e Porta Bandeira. Então eu decidi trazer o Luan. Ele tem 19 anos e ele era terceiro mestre-sala do Águia de Ouro. Então, eu acho que como a gente tinha que correr contra o tempo, a gente não tinha dia, não tinha hora. A gente chegava, ele saía da faculdade e chegava 2 horas da tarde na quadra. A gente saía da quadra 8, 9 horas da noite, todos os dias, e depois ensaiava de fantasia. Então, foi uma preparação muito intensa. Só que foi um trabalho, para mim, gente, muito gratificante. Talvez um dos trabalhos mais gratificantes de toda a minha carreira. Porque quando você ajuda uma pessoa, né? Quando você tá com uma pessoa e acredita nela, quando as coisas dão certo, a alegria, a satisfação, tudo que o Luan me proporcionou todos os dias, nunca teve não para ele. Ele sempre ia animado. Ele, a felicidade dele no desfile, gente, foi uma coisa surreal para mim, assim, sabe? Então eu me senti válida também, não só como eu tivesse o conhecimento, pouco que eu tenho, claro, mas que eu pude contribuir também, né? Então a gente teve o suporte, claro, da nossa escola. A Daniela Renzo nos ajudou muito, o Juanã, meu irmão, o Jeff, vários amigos nossos da arte abraçou o Luan. Então tinha dia que cada mestre-sala de São Paulo diferente, primeiro mestre-sala estava lá no Tucuruvi, dando aquela força para ele, explicando o manual, ó, Luan, é assim, 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 você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então a gente teve muitas pessoas também do nosso lado. Mas como eu sempre falo para o Luan, o mérito todo foi dele, gente, porque ele se esforçou muito, como eu falei para vocês. Ele fez todos os tipos de aula que vocês imaginarem, de aula de teatro até aula de balé clássico. E não só quando a nota veio, mas conforme os prêmios também que a gente ganhou esse ano, nada me surpreendeu, porque eu sempre confiei na capacidade dele. No desfile, ele foi muito maduro, porque a gente pegou muito vento, e foi um desfile, para mim, um desfile, assim, não é pesado, a gente tinha a responsabilidade de voltar para o especial, a escola não podia perder um décimo, é uma escola que está há 21 anos no grupo especial, e foi para o acesso por um erro, então a escola tinha que voltar, gente, de qualquer jeito. Então, eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa. Os nossos jurados tinham mudado novamente, né? Então, a gente estudou muito o manual. Fizemos tudo que o critério do julgador pede, sem mais e sem menos, sem firula, sem nada. Gente, aquele arroz com feijão temperado. E deu muito certo, não só em relação às notas, mas também os prêmios que vieram, eu realmente não esperava nada, porque como era estreia do Luan e tal, eu falei, filho, que eu chamo ele até de filho, eu acho que a gente não vai ganhar nada, porque é nosso primeiro ano juntos. Então foi muito satisfatório, assim, gente, eu vivi um sonho, porque era meu sonho voltar no desfile das campeãs, eu nunca tinha desfilado nas campeãs, né? Como eu falei para vocês, eu vim do grupo de acesso. Para mim chegar hoje aqui, são mais de 20 anos dançando. Eu nunca tinha desfilado assim no grupo, nas campeãs. E a escola veio muito bonita, a escola veio muito alegre. Então, eu também, igual a Tassi falou, eu me senti orgulhosa de poder ter contribuído com a minha escola da melhor maneira. E quando eu fui para aquela concentração, eu pensei isso, né? Eu pensei assim, esse povo abraçou tanto o meu projeto, que o máximo que eu posso fazer agora é trazer o que eles precisam, que é a nota. Então, eu fui muito tranquila com o Luan. Eu tive muito problema com o vento, né? Então, eu tive... O pavilhão não embolou, não aconteceu nada. Mas foi um desfile tenso, gente, porque tava ventando muito e não acabava, sabe? E eu tava com medo de a qualquer momento a bandeira enrolar. Mas, assim, graças a Deus, deu tudo muito certo. Como eu falei pra vocês, assim, ver o Luan, até me emociona de falar, mas uma das cenas pra mim mais emocionante foi ver o Luan, a ação dele, a alegria dos pais dele no desfile das campeãs. E foi um trabalho muito gratificante pra mim, apesar de ter sido muito pesado, eu viveria tudo aquilo de novo, gente. Eu faria tudo, tudo, tudo de novo, porque valeu muito a pena, assim, de verdade. Quando eu assisto o vídeo, eu acho que a Tassi também pode falar isso, a gente vê, assim, realmente, nossa, tipo, trabalhei para isso, tá pronto. Então, o que a gente se propôs a fazer, a gente conseguiu entregar. Então, isso me deixou muito feliz também. Não fiz nada pelo Luan, ele fez tudo sozinho, porque a gente sabe que na dança é disciplina, é determinação. Se a pessoa não quer, você pode chamar aqui o melhor bailarino do municipal, não dá, né? Então, foi uma troca muito boa, assim. Foi um momento muito feliz da minha carreira. Foi a escola voltar também para o grupo especial. Foi um ano especial, assim, para mim, gente, de verdade mesmo. E também tive, como acho que a Ju sabe até, também tive resistência, também tive muitas pessoas que falaram que eu estava ficando louca, como que eu poderia trazer um menino de 19 anos, ou tipo assim, que eu fui antiética de ter tirado ele da escola dele, que ele era terceiro para ser primeiro. Tive muitas críticas também. Mas, gente, isso não me abalou em nada, muito pelo contrário, e nem ele também, né? Então foi sensacional, foi resumindo em uma palavra, assim, é gratificante.
Val, isso é muito bom de ouvir, porque eu lembro quando anunciaram o Luan, né, como primeiro mestre sala, e eu até mandei uma mensagem para você no Instagram falando que estava muito feliz com a escolha, porque eu, como fiz a MESP, eu via o Luan dançando e eu vejo o quanto ele é talentoso, o quanto ele realmente gosta de dançar, o quanto ele tem talento para arte, me falei porta-bandeira, e que ele merecia uma chance, né? Ele merecia uma oportunidade, e ele agarrou, ele abraçou essa oportunidade que você deu e brilhou. Eu acho que isso é muito legal, como aconteceu com a Tassi, que ela foi promovida e deram uma chance, ela era terceira e virou primeira na Grande Rio, o caso do Luan, que era terceiro no Águia, e aí você trouxe para o Tucuruvi. Então isso realmente mostra que a gente tem que apostar, né, na nova geração, nas novas casais. Sim. Que surgem, porque vão surgir estrelas, né, que vão continuar e manter o legado dessa arte. E no fim, veio a nota, né, veio a consagração, e isso é muito feliz, porque mostrou que o resultado deu certo, né, que a aposta funcionou. Eu acho que isso que vale, isso que torna tudo muito marcante. E assim, a gente já está quase chegando ao fim desse papo bem legal, bem divertido com vocês. E já que, como a gente já tinha falado, nós colocamos vocês na lista da geração de novas porta-bandeiras, eu queria que vocês falassem um pouquinho, começando pela Tássia, o que vocês esperam do quesito no futuro, né? O que vocês esperam da dança, do julgamento, e o que vocês, como vocês se sentem já sendo inspiração e exemplo para novas porta-bandeiras, novos casais que surgem.
Bom, primeiro, algo que eu gostaria muito é que o nosso quesito ele fosse mais unido. É, eu acho que é o principal. E que surjam, né, novos talentos apaixonados pela arte, assim como a gente, e que eles possam ganhar espaço. É, as pessoas normalmente duvidam muito de quem está começando, mas se alguém não der a oportunidade, se você não der a oportunidade para essa pessoa, você nunca vai saber se ela é capaz, você nunca vai descobrir novos talentos. Porque realmente, assim como muita gente duvidou do Luan, muita gente também duvidou de mim aqui. Eu fui abraçada assim pela minha comunidade, mas teve muita gente de fora e até algumas pessoas dentro da própria casa com uma certa resistência. Aí em São Paulo, a Val e algumas outras pessoas que eu tive contato, eu vejo que vocês têm a oportunidade de escolher os parceiros de vocês. Aqui no Rio, normalmente são os nossos presidentes que escolhem os casais, né, que vão estar se formando. E fica meu apelo para esses presidentes, para que eles apostem mais no. Em novidades, em novos casais, tem muita gente talentosa aí só esperando uma oportunidade, de ocupar, né, esse posto, ou independente do qual posto seja, primeiro, segundo, terceiro, tem muita gente talentosa aí que precisa ganhar um espaço para poder mostrar o seu talento, e a gente vai ver muitas novas estrelas surgindo aí. E essa questão de ser inspiração para outras pessoas, para mim ainda é algo, como eu posso dizer, ainda um pouco estranho, sabe? Porque eu tenho, em vista de tantas outras portas-bandeiras, eu ainda tenho tão pouco tempo de estrada, tão pouco tempo ocupando, né, defendendo um primeiro pavilhão. E ser referência para alguém, ser inspiração para alguém é uma responsabilidade muito grande, mas eu fico muito feliz e muito honrada. E eu desejo para essas pessoas toda a felicidade do mundo fazendo o que você gosta, o que você ama, porque se você ama o que você faz, acaba não sendo um trabalho, né? É algo gostoso de você vivenciar, algo gostoso de você fazer. Então, eu desejo muito sucesso para todo mundo e que todo mundo seja muito feliz fazendo o que gosta.
Perfeito, Tassi. E agora você, Val, eu queria que você falasse um pouquinho o que você espera do quesito no futuro, aí em São Paulo, e como é para você ser uma inspiração e exemplo para novos casais que estão surgindo. Você também ministra aulas, vai ter o seu próprio curso junto com o Juanan, já foi professora na MFPBESP. Como que é para você ser uma inspiração e exemplo para novos casais? E o que você espera do quesito daqui para frente?
Então, Ju, do nosso quesito, eu espero muito que a valorização do nosso quesito e dos nossos profissionais venha logo, porque, assim como qualquer outro quesito, os casais de mestre e porta-bandeira defendem uma nota junto, só que é uma responsabilidade muito maior, porque são apenas duas pessoas. Então, aqui em São Paulo, eu ainda sinto essa distância de valorizamento em relação ao Rio de Janeiro muito grande, né? Val, o que que é o desvalorizamento? O que que você considera? Para mim, realmente são questões financeiras, são questões de suporte, são questões das escolas em geral ter uma condição de dar para o casal ter mais liberdade a falar da sua fantasia, ter um profissional para te ajudar no ensaio, ter uma academia para ensaiar, né? Então, eu gostaria que aqui tivesse mais isso, e a gente ainda é bem carente disso, né? Então, não é só de questão de dinheiro, tá, gente, que eu falo, mas a gente sabe que tem muitos casais aqui que tem que tirar do seu próprio bolso para ir para o ensaio, para fazer uma academia, e isso é muito difícil, né? Principalmente nos dias de hoje. Então, eu espero que a gente seja valorizado, porque é um quesito que merece ser valorizado tanto quanto o quesito de alegoria, de bateria, de coreógrafo, de intérprete, né? Então, eu quero muito essa valorização para o casal de Marcelo e Porta-Bandeira um dia. E do meu quesito, eu também espero que a gente tenha, de repente, um manual, né? O nosso critério, ele seja um pouco mais criterioso, um pouco mais detalhado, apesar disso ser uma conversa muito, né, assim, longa, mas eu queria que ele fosse um pouco melhor pensado. E sobre ser inspiração, isso para mim, eu sou uma pessoa muito pé no chão, eu acho que quem me conhece sabe, eu fico surpresa, eu fico muito grata, eu tenho o meu carinho por todos os meus alunos, pelos meus afiliados, porque eu não me considero diferente de ninguém, gente. Eu sempre falo isso para vocês, para os meus alunos lá na MESP. Eu sou igual a vocês, eu passo as mesmas dificuldades que vocês, eu tenho as mesmas dores que vocês, os mesmos cansaços, os mesmos medos, né? Então, não sou diferente, né? Porque eu sou a primeira porta-bandeira, que eu sou diferente da Ju, aluna da MESP, né? O seu medo é o mesmo que o meu, o seu receio é a dificuldade. Eu fico muito grata, eu fico muito honrada, sei que é uma responsabilidade muito grande. E eu considero, assim, amigo, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu espero que a gente tenha muitos Luans, muitas Tasses, e muitas pessoas, como vocês citaram no Giro Ancestral, muitas portas-bandeiras e muitos mestres-salas talentosos. Eu quero que isso venha muito, principalmente mestre-sala, que aqui em São Paulo é bem difícil. Então, eu quero muitas estrelas aí, porque eu acho que tem lugar para todo mundo brilhar. Tem lugar para a gente dançar, para a gente fazer a nossa arte, que é o que a gente ama. União também, como a Tassi falou, eu sinto que falta muito. E um lugar no sol está aí para todo mundo. Eu acho que não tem isso. Do mesmo jeito que a Tassi pode brilhar, a Valesca também pode, como a Juliana também pode. Enfim, o carnaval, ele é imenso, né? E ele tem lugar para todas nós. Então, é isso que eu espero mesmo. E eu agradeço muito de ser inspiração com todos os meus defeitos e os meus erros. Eu fico muito feliz.
Meninas, olha, já vou encerrando aqui. Quero agradecer demais por vocês dividirem um pouquinho da história de vocês com a gente. Como foi o processo de vocês, os medos, os receios, os sentimentos de tranquilidade, de conforto com o resultado do trabalho de vocês. Dizer que, para quem está ouvindo a gente, que a gente pode ficar com o olho aí grudado, tanto na Tassi quanto na Val. Elas são os nomes dessa nova geração de porta-bandeiras do Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo. E aí a gente vai acompanhando ano por ano aí, até que daqui a 20 anos a gente consiga olhar para elas ainda e lembrar do início dessa trajetória de vocês, que com as dificuldades e também com os acertos, com as vitórias, com os resultados de um trabalho muito árduo, acabam aparecendo aí como os louros de tudo que vocês plantaram. Então, eu vou começar agradecendo a Tassi pela participação. Muito, muito obrigada por estar aqui. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Sinta-se à vontade para voltar ao Carnavalize. E vou dar o seu espaço para você deixar seu recado final.
Bom, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Como eu falei lá no início, é sempre muito bom falar da gente, falar da nossa arte, estar com pessoas que gostam muito do que fazem, assim como você, assim como a Valesca. Estou muito feliz de estar aqui com a Valesca. Eu conheci ela quando eu ainda era a terceira porta-bandeira da Grande Rio. Me recebeu com muito carinho na quadra da Tucuruvi. Foi muito gostoso estar lá. Eu espero ainda poder voltar, né? Você está me devendo uma... chamar a Grande Rio para voltar ainda, dona Valesca.
É verdade.
Então, muito obrigada também a todo mundo que escutou até aqui. Fiquem com Deus e se cuidem, né?
Pois é, a gente está aí gravando à distância na pandemia, mas todo mundo separou um tempinho aqui para poder compartilhar com vocês mais um pouquinho desse nosso último episódio do podcast do Giro Ancestral. E vou agradecer a Val também, muito obrigada por ter aceitado o convite, enfim, ter disponibilizado o seu tempo, as suas experiências com a gente, desejar muito sucesso e dar seu espaço também para você dar seu recado final.
Eu que agradeço, eu acompanho muito o trabalho de vocês no Giro Ancestral, Tá, acompanho, adoro. Fiquei honrada de estar aqui hoje. A Tássia, a gente já teve o prazer de se conhecer. E é uma porta-bandeira que eu admiro. Então, hoje, para mim, também escutar a história dela. É, vocês não têm noção de como isso é agregador para mim. Tá? Então, só tenho que agradecer. Quero agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Escutou um pouco da nossa história. E dizer para vocês que eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Quando isso acabar, espero poder receber vocês lá no Tucuruvi. É, e até vocês também. Tá bom? Para a gente ficar mais próxima. E também quero agradecer do fundo do meu coração o trabalho que vocês fazem falando da nossa arte, né? De Mensal e Porta-Bandeira. Queria agradecer demais, porque é nossa vida. E quando a gente vê pessoas se dedicando para isso... eu fico muito feliz, tá? Então vocês têm todo o meu carinho, minha admiração, meu respeito. E muito obrigada por esse trabalho lindo que vocês estão realizando.
Obrigada, Val. A gente que agradece vocês, de uma forma ou de outra, recepcionarem a gente. Eu falo mais por mim, a Ju já está mais dentro aí desse universo, né? Ela faz as aulas, os cursos, já está aí empunhando o pavilhão, né, Ju? Mas... a gente queria também ter o olhar da escrita sobre vocês. Acho que vocês são personagens fundamentais da festa. A gente precisa registrar o que vocês têm a dizer, as histórias de vocês. Isso é muito importante. E aí quero agradecer a Ju também, que foi a minha parceira e eu fui a parceira dela em todos os textos que foram ao ar em junho, e nesses 3 episódios que chegam ao fim agora do podcast do Giro. Dizer que eu aprendi muito com a Ju, trabalhar com ela é incrível, é maravilhoso. E dar o espaço para ela também fazer o agradecimento e dar os recados.
Sim, Bia, foi um prazer estar aqui com todas vocês hoje. Como a gente sempre fala em todo podcast, a gente acaba aprendendo junto com vocês, é uma aula. A gente sai muito mais rica, né, com muito mais conhecimento do que entrou. Então, foi muito prazeroso estar aqui com vocês. E para mim foi muito, muito enriquecedor. Tassi, Val, muito obrigada por estar aqui conosco, ter aceitado o convite. Bia, também agradeço pela parceria. Foi ótimo escrever textos sobre essa arte que a gente tanto gosta, que a gente é tanto apaixonado, né? Levar um pouquinho do quesito para outras pessoas que querem entender, querem ver um pouquinho como funciona. E esse foi o nosso último podcast, né, da série Giro Ancestral. Como eu falei anteriormente, os outros dois vocês podem ouvir nas outras plataformas, Spotify, Deezer, como eu já falei anteriormente, está lá disponível. Se você não ouviu ainda, vai escutar, porque tá imperdível, tá uma aula mesmo, vale muito a pena. Quem escutou, conseguiu entender um pouquinho mais sobre a arte, conseguiu entender um pouquinho mais sobre o julgamento. E também os nossos textos estão lá no site do Carnavalize. Tem 5 textos que a gente escreveu e postou lá. E quem sabe não vem aí uma segunda temporada do Giro Ancestral, mais pra frente, com novos textos e com novos temas, né, Bia?
É isso, Ju. Então a gente fica aí no aguardo para ver quais são as novidades que a gente vai preparar aí sobre os casais de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Agradecer a Tássia Val mais uma vez. E um beijo. E sigam carnavalizando conosco.